Como eu me senti muito feliz quando o Magno fez a negociação do Sul aceitou ser o gerente de inclusão dentro do governo municipal na Secretaria de Educação. Porque são diferentes visões. A visão de cada pessoa, do lugar onde está, da idade que tem, das circunstâncias que rodeiam essas pessoas, são visões únicas. Nós sabemos que cada ser humano é original. Daí, a grande preocupação de se combater a discriminação, que nós não somos feitos de massa. Mas cada pessoa é cada pessoa. Por isso que é importante todos nós, e principalmente a juventude, nós que estamos aqui no início do 2º Congresso Municipal da Juventude, fortalecer a democracia, porque só dentro da democracia que nós podemos ter o direito de lutar por direitos. Porque as ditaduras é a anulação de todas as democracias, de todos os direitos. E o primeiro passo para a gente lutar por direitos é ter consciência que eles existem. Então, o poder de informação que a juventude tem, de dizer o que é direito de cada pessoa conquistado a duras penas. Porque não é fácil aprovar leis lá no Congresso Nacional, porque lá dentro existem os interesses mais diversos. Os interesses dos grandes ricos, dos representantes das empresas mais ricas e mais poderosas economicamente do país. É lá dentro do Congresso Nacional que existe a luta daqueles que têm interesse pela redução da maioridade penal. Os que comandam o poder de informação da grande mídia brasileira. Chega a ser uma coisa assassina quando a gente liga um canal de televisão e assiste verdadeiras caçadas humanas. E o helicóptero acompanhando, filmando de cima. Na maioria das vezes contra jovens. E o âncora do programa chamando a população à indignação contra aqueles meliantes. Isso é um crime contra a humanidade. Por isso que é uma necessidade urgente, e isso está em pauta recente, que é a lei de controle dos meios de comunicação no Brasil. Não pode ficar sob o comando de poucas famílias, como é hoje. Famílias que, inclusive, ajudaram a planejar o golpe militar de 1964. E eu falei aqui em democracia, quando a gente começa a estudar rapidamente a história das democracias no Brasil, ou da democracia, o Brasil viveu poucos momentos de democracia. Vocês sabem, quando o português chegou aqui, a partir de 1500, quantos séculos foram de capitanias hereditárias. O donatário, tanto que era hereditário, quando morria passava para o filho, que tinha direito sobre a vida da flora, da fauna e de todas as pessoas. O Brasil, segundo historiadores, tinha mais de 5 milhões de vidas humanas, de índios. Além de toda a floresta que eles foram destruídos, foram destruindo vidas humanas, escravizando, inclusive, os índios. E a democracia brasileira, ela nasce, vive um pouquinho, depois mata. Com golpe, com a ditadura. Outro dia, o povo brasileiro e os jovens na rua, gritando pela abertura democrática. Tem poucos dias, tem pouco tempo. Já tem gente na rua gritando a volta da ditadura. Eu vi uma faixa, duas senhoras, aparentemente pacíficas senhoras, sentadas no meio fio, e alguém fotografou com os seguintes dizeres: por que não mataram todos em 1964? Porque em 1964 em diante, as pessoas não tinham direito de pensar diferente. E se pensassem, não tinham direito de se expressar, de dizer. Eu me lembro, e vocês sabem disso, que até os compositores, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Lou Borges, o pessoal do Clube da Esquina de Minas, que vigoram até hoje, eles são compositores antes da ditadura, que a ditadura impôs à juventude, além da censura, uma coisa muito pior, a autocensura. Um jovem, quando pegava uma caneta para escrever um poema, ou um violão para fazer uma música com letra, ele já fazia aquilo se autocensurando, para não receber a repressão da ditadura. Então é muito importante, num momento desse, jovens como vocês, organizados, com palavra forte, palavra de ordem, estarem atentos a este momento daqueles que querem matar novamente a democracia no Brasil. Porque, como disse alguém, é muito melhor a zoada da democracia do que o silêncio das ditaduras. É muito maior os gritos, a revolta, as pessoas tendo o direito de denunciar da maneira mais organizada que queira fazer, do que aquela, um povo totalmente silenciado, como a época que a minha geração viveu. Portanto, que seja uma discussão muito rica aqui durante esta conferência. Quando falam na redução da maioridade para 16 anos, que a gente lembra, outro dia estava até com o doutor Juvino e o doutor Marcos, quando nós entregamos o primeiro Centro Integrado dos Direitos da Criança e Adolescente do Brasil, lembrando o seguinte, que o Código Criminal de 1830 reduziu a idade, a maioridade penal, para 14 anos. Quando chegou na República, em 1891, a primeira Constituição Republicana reduziu a maioridade penal para 9 anos, que perdurou durante 40 anos até 1930. Em 1937, voltou a 18 anos, que foi consolidada essa idade na Constituição de 1988. Então é preciso ter muito cuidado. É balela, é conversa fiada essa coisa de que reduzir idade vai reduzir a violência. E pedir a vocês também, para mim, a maior fábrica de discriminação, de preconceito e de violência à própria família. Como é importante uma família constituída na base da ética, da verdade. Não tem escola mais forte do que o exemplo do pai e da mãe. Quantas vezes um pai e uma mãe ouvem uma mentira no rádio, na televisão, contra um adversário, e fica festejando na presença dos filhos, ensinando em tempo real as crianças a aplaudirem mentiras e todo tipo de violência, na maioria das vezes colocada injustamente contra pessoas que aquelas famílias nem conhecem. Então é muito importante que nós tenhamos em mente essa questão, tanto que a Constituição, no artigo 227, é direito, é obrigação, é dever. Começa com a família, da família, da sociedade e, por último, do Estado, assegurar a cada criança. Aí vem o direito à saúde, à educação, ao lazer, à convivência social, o direito à vida, todos os direitos, mas começa pela família. Por isso que é importante, pelo menos para mim, está sempre colocando essa questão dessa escola de gente, que é a primeira escola de gente, que é a família. E nós sabemos, se vai ter aqui uma palestra pela doutora Pauliane, que está ali, né, mostrando, eu acredito que vai ter um pouco do contexto para os nossos jovens e para todos nós, esse contexto que é chamado Vitória da Conquista, tanto zona rural quanto zona urbana. E torcer para que tenhamos uma imprensa mais verdadeira, porque muitas vezes a gente acessa um blog, uma televisão, um rádio, e está lá uma mentira, a mais absurda, a mais injusta, quando aquele repórter só ouviu um lado, e às vezes está ganhando para estar publicando mentira. E o dever da imprensa é informar, informar bem, e não desinformar, não estar agredindo a população com mentiras. Então são muitos aspectos para termos uma sociedade cada vez mais justa, mais humana, mais fraterna, como todos nós desejamos. Uma feliz conferência para todos vocês.
Nós vamos então desfazer a nossa frente de trabalho desta noite, convidando-os a retornarem ao auditório para darmos sequência às atividades. Fazer o registro.